Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Na manhã de hoje, nós estamos fazendo uma visita à Escola Estadual de Ensino Fundamental, professor Afonso Espada. Fizemos uma visita para conversar com a diretora Gislete de Moraes Laval, saber como o educandário está indo, um educandário importante para a nossa comunidade, que atende uma clientela do bairro Arroio e arredores. Inicialmente, Gislete, bom dia.
Bom dia, Tânia. É um prazer recebê-la aqui na nossa escola e estamos à disposição.
Bom, eu soube de uma mostra científica que a escola realizou e que levou um projeto de revitalização que deixou a escola belíssima, Gislete.
Realmente, é a menina dos olhos da escola agora, é a revitalização do espaço escolar, a nossa mostra científica, né? Então, envolvendo os alunos do primeiro ao nono ano. Nós temos 147 alunos, né? Professores são 16 e funcionários 8. Então, o RH da nossa escola são 24 pessoas e os alunos 147. E eles ficaram muito envolvidos com esta mostra. Realizaram maquetes, fotografias, o registro fotográfico do antes e do depois da revitalização dos espaços da escola, o espaço interno, né? A quadra, parquinho, o pátio e também os arredores da escola, a calçada, o passeio e também no entorno, né? Ali do pavilhão e também nos fundos da nossa escola foi recolhido o lixo, né? Recolhido todo o entulho, alguma coisa assim, e a gente colocou plaquinhas que os próprios alunos pintaram, lixaram, né? Escrevendo palavras de ordem, palavras de incentivo, né? Então, você poderá ver, né, depois que a nossa escola ela tá num limiar, sabe, de uma mudança de conceito, mudança de visão dela até na própria comunidade.
Qual é a mudança? O que é que vocês pretendem com essa mudança que vocês estão promovendo, Gislete?
Uma melhor consideração do espaço escolar, um melhor cuidado com o espaço escolar, desde a sala de aula, o pátio, e para que esses nossos alunos sejam multiplicadores. O nosso objetivo é esse, né? Também, dentre outros, o de que eles sejam multiplicadores de tudo que se aprende aqui com esse projeto na escola, eles levem para casa, né?
Sim.
Ah, os pais estão envolvidos, estão sabendo desta mostra, do trabalho que os filhos estão realizando, porque eles tiveram a autorização dos pais para retornarem à escola no espaço, no turno inverso, e eles estão eufóricos. Eles pedem, prof, hoje tem projeto? E eu respondo, tem até o final do ano, o ano que vem. Esse projeto é permanente e contínuo na nossa escola.
Até porque, Gislete, é uma motivação para que esse trabalho que eles estão fazendo na escola seja feito na casa deles também.
Exatamente, é esse o nosso objetivo, né? Que o espaço seja um espaço mais colorido, mais limpo, né? Então, no corre-corre de mãe e de pai, no trabalho, no dia a dia, o filho fica em casa um turno e ele pode fazer essa mudança, né? Porque ele é um multiplicador desse processo, desse projeto. Então, ele pode ajudar a mãe no varrer o pátio, que aqui no bairro tem muito pátio nas casas, né? Tem a calçada na frente da sua residência, a lixeira, o recolhimento, a separação, né? Então, nós estamos todos envolvidos. Temos registros fotográficos maravilhosos dos nossos alunos, dos nossos funcionários, dos nossos professores, dos orientadores deste projeto, a professora Elisiane e a professora Jaqueline. Então, é a comunidade escolar como um todo abraçou a escola, né?
É uma aula prática de cidadania.
Cidadania, exatamente, né? E não é uma coisa estanque que tem data para findar, para término. Não, pelo contrário, nós vamos estender o ano todo este ano de 2023, 24, 25 e assim por diante, porque agora foi só o pontapé inicial desse projeto.
Porque eu cheguei aqui, né? Olhei para a escola, eu já trabalhei nessa escola. Está muito bonito aqui, a pintura, todo o cuidado, toda a delicadeza. Então, é um ambiente bom de se chegar e de estar.
Exatamente. Né? O ano passado, nós conseguimos pintar a nossa escola, né? Então, toda a parte externa, a parte de muro, de grade, foi toda revitalizada com uma nova pintura, né? Então, a nossa escola é um cartão postal, né? De que eu me orgulho muito de fazer parte. Né? Olha só que linda a nossa escola. Então, ela merece ser vista de maneira diferente por nossas comunidades no entorno, a comunidade do bairro Arroio e as famílias. E nós, com esse projeto também, nós queremos ainda mais fortalecer o vínculo de escola e família. Tivemos essa semana a entrega dos boletins. E olha, a comunidade, os pais vieram, teve turmas que 100% de presença dos pais.
Isso é difícil de acontecer, né?
Exatamente, e a gente sabe, né, que pai e mãe trabalham, que era difícil, era um horário, né, meio diferenciado para atender a todos, mas também que dificultava, porque tem pais que têm o terceiro turno de trabalho, tem mães que têm o terceiro turno, né? Então, mas ainda assim vieram, compareceram, trocaram ideias, mostraram a preocupação na aprendizagem do filho, da filha. E isso para nós é muito gratificante, ver a nossa comunidade, a nossa família, né, Afonso, unida e reunida.
Isso é bonito. Gislete, quantos anos tem a escola Professor Afonso? É um
muitos
bom
anos,
tempo,
muito tempo. Anos. Ali nós temos em 1990, né, foi a designação Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Afonso Luiz Espada. Então, o patrono.
Então, já se vão 33 anos.
Isso. Então, o patrono da nossa escola, né, ele era uma pessoa muito preocupada com a educação. Né? Muito preocupada com as pessoas, né? Com as crianças, com os jovens. E a gente tenta levar esse legado, né? Nós temos a foto dele, ali do patrono, no nosso saguão. E a gente tenta, né? Como assim, por assim dizer, honrar o compromisso e a memória dele. Por ter uma escola receptiva, uma escola colorida, lúdica, que seja um lugar bom para se estar.
Gislete, a escola está muito bonita, mas tem uma reivindicação que vocês tentam há anos e anos e até agora não conseguiram, que é um ginásio fechado para a prática da educação física.
Exatamente, Tânia. Nós temos aqui o nosso professor de educação física que está há 30 anos esperando pela sala de aula dele, realmente digna de se dar aula de educação física, porque o pátio, a quadra, o ginásio esportivo é a sala de aula do professor de educação física. E deve ser tratada com dignidade também. Tem que ser um espaço digno para o aluno e para o profissional, para o professor. Então, é essa a nossa reivindicação. Nós já fomos a muitas... Na 25ª CREC também é parceira nessa reivindicação. A SEDUC, nós fizemos uma reivindicação alguns meses atrás na própria SEDUC, registramos lá, né, protocolamos um ofício, né, com essa reivindicação, que ela é muito antiga, né, e que até agora, infelizmente, não foi atendida. Devido aos trâmites legais e também, quem sabe, à vontade política. Né? E a gente faz um apelo, já aproveitando esse viés, a gente pede, né, a colaboração dos deputados, daqueles que levantam a bandeira da educação, que olhem com carinho, com cuidado para as escolas que falta alguma coisa em sua estrutura. Na nossa escola, você vai observar, Tânia, a única que falta aqui seria o ginásio. Né, para atender toda.
Quando o dia está lindo, como está hoje, é tarde, maravilhosa, eu cheguei, as crianças aproveitando a quadra que existe ali. Mas na chuva e no inverno, aí complica, né?
É, exato. O professor trabalha em sala de aula, nós dispomos de material para que ele trabalhe aqui dentro também, no saguão, colchonetes, né? A gente providenciou para que ele tivesse o mínimo de dignidade para desenvolver o trabalho dele, né? Porque é um trabalho muito importante para as crianças, né? Para todas as pessoas, enfim, a prática da educação física.
Agora me conta outra coisa. Eu sei que o CPM da escola é atuante e que tem um brechó. Me fala um pouquinho sobre esse brechó.
Quando eu vim para a escola, aqui em 2016, havia um espaço cedido ali para roupas e coisas de doação. E ele estava desativado. Então, eu fomentei com as colegas, professoras, funcionários, para a gente reabrir o brechó da escola. E deu muito certo. Nós fizemos coisas assim maravilhosas com o recurso do brechó, porque as pessoas da nossa comunidade, da cidade de Escumoso, é um povo muito, muito empático e ele se envolve em campanhas. E a gente pede doações, né, de eletrodomésticos, de itens de decoração, calçado, roupa, tudo que a pessoa tem em casa, que ela não tem mais utilidade prática para ela, ela pode doar, fazer a doação para o nosso brechó. No que se refere a roupas e calçados, nós suprimos a necessidade primeiro dos nossos alunos. Fizemos kits, né, de roupas de inverno, roupas de verão, calçado de verão, calçado de inverno, para os nossos alunos. Aí o excedente, o que fica, a gente comercializa a preços módicos. E, claro, também dando o real valor das coisas que a gente recebe como doação. Porque tem coisas com roupas com etiqueta que vem de lojas, né? Calçados na caixa. Né? Então, a gente tem que valorizar esses itens e valorizar a doação que a gente recebe. Né?
Vou te perguntar também sobre a merenda aqui da escola. Como é que é a merenda? A gente sabe que quando a escola está próxima a comunidades e que existe um certo número de pessoas carentes, se exige bastante uma merenda bem forte, bem reforçada. Como é que está indo a merenda aqui?
Nós temos um cardápio regionalizado, né? Conforme o estado nos manda. E é um cardápio preparado, né, por nutricionista e que as escolas do estado têm que seguir o cardápio do verão e o de inverno, né? Então, ali, ele supre toda a necessidade nutricional dos alunos, tá? E também a gente faz um empenho bem, bem substancial para oferecer aos nossos alunos uma refeição de qualidade, né? Apesar de ser com cardápio, mas a gente sempre faz o a mais, né? Porque a gente sabe que as crianças, elas gostam de vir para a escola e elas gostam também de comer a merenda da escola, né? Se alimentar com as coisas aqui da escola. E a gente faz isso. O refeitório é sempre lotado, inclusive funcionários, professores, porque a comida é maravilhosa. Né? As refeições são maravilhosas aqui na nossa escola, muito bem preparadas. As nossas merendeiras, agente educacional da alimentação, a Iolete e a Josiane, são maravilhosas. Tem um capricho, tem um amor. As crianças vão lá e agradecem que hoje a comida estava deliciosa. A gente escuta daqui da sala eles falando isso. Então é gratificante. Quer dizer que a gente está no caminho certo.
Muito bem. Escola vai fazer festa junina ou julina, porque já estamos em julho, né?
A nossa festa junina será, então, no dia 14 de julho, na próxima sexta-feira. Em virtude de condições climáticas, a gente transferiu ela, né? Para que toda a comunidade também possa vir à escola, a comunidade escolar, possa vir até a escola assistir a apresentação dos filhos, participar, né? Terão as comidas típicas, né, da época e da nossa região. Então a gente convida e reforça o convite para dia 14, sexta-feira próxima, a nossa festa junina aqui no pátio da escola. Ela vai iniciar às 15h30 até mais ou menos às 18h30, né, para que os pais possam vir prestigiar a nossa escola, a nossa festa.
Também é uma forma de, além dessa integração escola-família, comunidade escolar, também é interessante porque é uma renda, né? E a escola, ela não pode contar apenas, Gislete, com as verbas que vem do Estado. A gente sabe dessa realidade, que precisa contar também com o dinheirinho esse, e a festa junina vai colaborar para isso.
E como, Tânia? Nós passamos os últimos dias muito atarefadas com o projeto, né, desta revitalização do espaço escolar e também com os preparativos para a nossa festa. Né? E nós recebemos muita doação dos professores, dos funcionários, do comércio em geral aqui de Espumoso, nos doando itens para a pesca, porque a atração principal da festa junina é a pescaria, né? Porque são filas assim quilométricas, né? Então eles querem participar da pesca. E nós, graças a Deus, a gente está com muitos prêmios. Feitos já preparados, empacotados em papel de presente, bem, bem atrativo para a pescaria, né? E graças a Deus a gente conseguiu, né? Vai conseguir com certeza a demanda dessa da pescaria, né? Temos muitos prêmios.
Gisete, muita gente está nos ouvindo. E você colocou das necessidades da escola. A escola está aberta a doações da comunidade? Em que sentido? Se alguém tiver interesse em colaborar com a escola Professor Afonso, o que pode ser essa doação? Como pode colaborar com vocês?
Nós temos muitos amigos da escola Afonso. Alguns a gente pode citar nomes, outros já querem ficar no anonimato e a gente respeita isso. Né? Então, toda pessoa que quiser fazer uma doação, tanto de alimento para a merenda escolar, como doação para o nosso brechó, para a nossa festa junina, a escola está aberta e receptiva a toda e qualquer doação. Né? Pode vir aqui conhecer o espaço da escola. Até faz uns 15 dias atrás, nós recebemos um ex-aluno que mora próximo a uma cidade vizinha aqui de Espumoso. Ele é comerciário, né, e representante também de uma empresa no setor de agricultura. Ele veio ver a escola, voltou à escola para ver como é que estava, fazer uma visita para a escola. Né? Então, ele ficou encantado com a escola, o progresso, o desenvolvimento da nossa escola. Né? E também se colocou à disposição, né? Se colocou à disposição para fazer doações para a nossa escola. E a gente recebe com muita alegria, com muita satisfação e gratidão toda e qualquer doação que quiserem fazer. Nossa escola está aberta para visita, para conhecer os nossos espaços, né? A toda a comunidade do município de Espumoso e arredores, dos ex-alunos, dos ex-professores, ex-funcionários, a nossa escola está aberta à nossa comunidade. Se chama Comunidade Escolar, Família Afonso.
Isso é muito bonito. Para encerrar, Gislete, vou te fazer mais uma pergunta. A gente sabe que a inclusão é um fator muito importante na sociedade e na comunidade escolar. A escola tem sala de AE?
Sim, nós temos a sala de AE, que é atendida pela professora Jamile. Ela é de Soledade, ela tem 20 horas aqui conosco. Na segunda e na quinta-feira ela vem aqui na nossa escola e ela desenvolve um trabalho muito bonito, porque ela tem uma larga experiência nesse sentido. Ela trabalhou 10 anos na APAE de Soledade. Né? Então nós estamos muito contentes porque nós trabalhamos aqui na escola em conjunto. Né? A orientação, a supervisão, a equipe diretiva, os professores, dando este suporte para a sala E. Na questão de diagnóstico, né, de buscar os diagnósticos, porque só é atendido na sala EE quem tem diagnóstico fechado, e esse tem que estar no ISE, que é o Sistema de Informática do Estado. Então, a gente procura, junto com a família, né, atender toda essa demanda do diagnóstico, seja de psiquiatra, seja de psicóloga, fonoaudióloga, né, psicopedagoga. Então, a gente dá muita ênfase nesse sentido de fechar o diagnóstico para não deixar nenhum aluno nosso desassistido, porque a inclusão é isso, né? E buscar essa inclusão, né? Se ele está excluído, se por alguma necessidade especial ele se sente retraído ou fora do contexto, é obrigação da família e da escola fechar esse diagnóstico para atender da melhor maneira possível. É esse o sentido da escola, a inclusão também.
Senti que a direção da escola está plenamente disposta a ver a escola Professor Afonso cada vez mais integrada na comunidade e prestando um bom trabalho, Gislete. A gente agradece a tua participação, a receptividade. A Rádio Planetário está à disposição para divulgar tudo que a escola precisar, certo?
Certo, muito obrigada à escola, em nome da equipe diretiva, dos professores, funcionários e dos nossos alunos, agradece esse espaço, né? Sou uma assídua ouvinte da Rádio Planetário, porque eu acho que cada habitante da cidade tem que estar ciente do que acontece nela, né? Então, com certeza usaremos mais vezes esse espaço, pediremos, então, notoriedade nesse sentido. Muito obrigada.
Esta diretora da Escola Professor Afonso Espada, Gislete de Moraes Labal, falando aqui no Giro da Notícia.